Pastor Eliel do Carmo, prazer estar aqui com você e essa equipe maravilhosa da Igreja Cristo em Casa. Um abraço, companheiro, para Fábio Silva e toda a família Silva. E uma saudação muito especial para os nossos queridos ouvintes, né? Ou melhor, para os nossos membros da Igreja Cristo em Casa. Você que nos acompanha, saiba que você é membro da igreja. Você que tem cobertura espiritual, você aqui é coberto com orações de todos os pastores que pregam durante a semana. Pastor Eliel do Carmo e demais pastores, pastor Anésio, né, que está aqui todos os dias. Então você tem cobertura espiritual porque você é membro da igreja. Onde quer que você esteja, você é membro. Nós queremos hoje fazer uma reflexão. E se nós fôssemos dar um título a essa reflexão, nós poderíamos dizer mais ou menos assim: quando é que eu preciso parar para mudar os meus conceitos? Quando é que eu preciso parar? Quais são os sinais que me tocam, que me alertam que eu tenho que parar e refazer a minha caminhada? Então, nós vamos usar inicialmente esse texto de Efésios 5 e depois nós vamos fazer menção a outros textos, ainda que não leiamos, mas eu quero que você anote para você fazer um estudo completo sobre esse tema. Capítulo 5, verso 22 de Efésios, diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu marido, ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Aí vem o verso 24, que eu gosto muito. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo. Maridos, anota aí a grifa, risca de vermelho, faz um quadro, pendura aí na parede. E fala a mulher aqui, a Bíblia está dizendo para que em tudo você seja submissa a mim. Então a Bíblia ordena que as mulheres sejam submissas ao seu marido em tudo. Nossa, os maridos devem estar felizes demais, né, com essa palavra. E as mulheres devem estar aí me odiando, né? Mas calma, espera aí que vai, tem volta, né? Verso 25 diz assim: maridos, amai vossa mulher. Opa! Então já está começando a equilibrar, né? Como Cristo também amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E o que que Jesus fez pela igreja? Podem me responder? Jesus morreu pela igreja. Ele deu a vida pela igreja. Então, se o verso 24 parece ou parecia dar alguma vantagem especial para os maridos, dizendo que as mulheres devem ser submissas em tudo, aí em 25 vem a contrapartida, que eu acho que é muito mais séria. É quando diz assim: marido, ame a sua mulher, morra por ela, viva por ela, faça tudo por ela, porque Cristo fez assim com a igreja. Então, marido, você está sendo colocado aqui nessa mesma dimensão. Não na dimensão de Cristo, claro, evidentemente, que Cristo foi redentor, né? Mas aqui naquela dimensão de sacrifício pessoal, diário, para sua esposa. Você deve fazer tudo para tornar a sua mulher a mulher mais feliz do planeta Terra. Então, quando é que nós precisamos nos alertar e parar com tudo? Parar, tirar férias, tirar licença, ou mesmo que você não possa, nesse momento, marido, mulher, seja quem for, se ausentar do seu trabalho, tirar um tempo à noite, na madrugada. O que você faz de meia-noite às 5 da manhã? Então você tira um tempo aí de meia-noite às 5 da manhã e vai refletir como é que está esse relacionamento conjugal. Porque tem relacionamentos conjugais hoje que são fantasias, né? São hipocrisias, são fachada. Na verdade, não há mais aquele cuidado da esposa com o marido, né? E aqui vai uma palavra muito carinhosa para as mulheres. Ser esposa hoje é ser um dom que marido nenhum tem. Homem nenhum tem o dom de ser esposa. Porque quando nós vemos as tarefas múltiplas de uma esposa, os cuidados... E quem trabalha fora, então? Tem que fazer, tem que superar por causa das tarefas. Então, quando nós olhamos as mulheres, quando eu olho, eu me lembro da minha mãe, né? Eu olho para Noemi, minha esposa, olho para minhas filhas Renata e Alessandra, que são também esposas, né? São casadas. A gente fica imaginando a quantidade de tarefas que há. E se o marido não tem pelo menos uma palavra de gratidão, de reconhecimento. Como é que fica? E o contrário, né? O marido que também trabalha, e eu quero dizer uma coisa para vocês, principalmente para as mulheres, você sabia que o homem não guarda, o homem guarda tudo, o homem não sabe conversar. As mulheres têm mais amizade, as mulheres conversam mais. Você já viu um homem chamar o outro, irmão, vamos no banheiro comigo? Já viu isso? Não existe. Agora, as mulheres... vamos no banheiro comigo, elas vão no banheiro, retocar o penteado, retocar a maquiagem, e aí conversa, ali é uma sessão de terapia, né? As mulheres são mais abertas, os homens são mais fechados. Eu quero lhes dizer que quando um homem perde o emprego, por exemplo, que não pode suprir a necessidade da sua família, você não tem noção, mulher, você não tem noção, sexo feminino, do peso que é, o peso que cai sobre um homem quando ele não pode suprir a necessidade. Então, quando nós olhamos assim, você vê que tem vantagens para a mulher, tem vantagens para o homem, mas tem compromissos da mulher e compromissos do homem. E todos eles vão acabar se igualando. Quando isso não é observado, quando a mulher deixa de observar essas suas tarefas, que são bíblicas, quando o homem deixa de observar suas tarefas que são bíblicas, é hora de parar tudo. Então, nesse primeiro item aqui de reflexão, se você está com seu casamento, com seu relacionamento completamente azedo, completamente ácido, em que ninguém mais pode falar nada, é hora de você parar e repensar. Senta com ela, senta com ele, e faz uma reflexão. Mulher, o que que nós erramos aqui? Olha só, está acontecendo um probleminha com o nosso filho. Onde é que nós erramos? O que que nós podemos fazer a partir de hoje para poder melhorar isso? Porque às vezes nós erramos ali atrás ou lá atrás, né? Em alguns casos erramos lá atrás. E esse erro vem trazendo consequências e divisão na família e no próprio casamento. Então é hora da gente parar e falar assim, não, eu vou parar aqui, eu vou rever a minha maneira de falar, minha maneira de resolver os problemas, a minha maneira de direcionar as coisas. Mulher, senta aqui, marido, senta aqui. Vamos conversar aqui, vamos ver o que que nós podemos melhorar na nossa relação. Porque, gente, crente não divorcia, né? E se por acaso alguém chegou ao divórcio, para por aí, né? Então, a nossa casa tem que ser um lugar de paz, tem que ser um lugar de alegria. Pode ter rixa e briga, azedume toda hora. Se a sua casa está nesse nível, para tudo, por favor, em nome de Jesus, para tudo. E vamos refazer o nosso conceito. Um segundo item, por que que eu preciso parar a caminhada da minha vida e rever a minha caminhada, é no capítulo 6. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então, agora uma palavra para os filhos. Filhos, se em algum momento você desonrou pai e mãe, se em algum momento você desonrou seu avô e sua avó, se em algum momento você desonrou seus tios, é uma hora de você parar, procurar e refazer isso. Há meninas que engravidaram antes do casamento e agora acha que o pai e a mãe têm a obrigação de ser a babá sua, e ela vai, às vezes vai até para a igreja, né? Mas o babá, a babá é a mãe e o pai. Você já parou e já pediu perdão ao seu pai e sua mãe? Você já parou e falou assim, pai e mãe, um dia eu desonrei vocês. Um dia eu desobedeci vocês, um dia eu saí da direção que vocês estavam me dando. E eu quero consertar isso, porque a partir de hoje eu não quero maldição na minha vida. Olha o que eu estou falando, viu, gente? É maldição. Tem muitos filhos e filhas que acham que isso é uma brincadeirinha. Que nada, meu pai e minha mãe não sabem nada. Ah, meu pai e minha mãe são analfabetos, não sabem nem nada de tecnologia. Mesmo que o seu pai seja um analfabeto, mesmo que o seu pai seja aquela pessoa com aquelas mãos calejadas, a sua mãe com aquelas mãos calejadas, problema no joelho de tanto andar em pé na condução para ir trabalhar e voltar para poder te dar o melhor. Mesmo que sejam assim, mesmo que você tenha vergonha de apresentá-los aos seus amigos e amigas, é hora de você parar, porque senão sobre você estará caindo uma enorme maldição. Olha o que eu estou dizendo, não é palavra minha, eu não inventei isso, isso não é a teologia do pastor Leão do Carmo, isso não é a teologia inventada pela Rádio Melodia, pela Igreja Cristo em Casa. Isso aqui é Bíblia Sagrada, Bíblia pura. E a Bíblia diz que se você não honrar teu pai e tua mãe, maldições cairão sobre você. Então, muitas pessoas hoje não conseguem caminhar, dá um passo para frente, 500 para trás. Nada dá certo. É um relacionamento atrás do outro. Começa um, termina, daqui a pouco está com o outro, não para com ninguém. É tanto namorado, é tanto noivo, é tanto marido, é tanto amante, é tanto amásio. Agora com esse negócio de união estável, união estável é uma situação de amante com papel. O papel que pegou lá e fez. Porque quem ama mesmo vai resolver o problema, é casar. Casar no cartório, como diz a lei do nosso país. Ah, pastor está radical, né? Não, é Bíblia, viu? Você quer se dar bem? Honra teu pai e tua mãe. Se você errou, se um dia você saiu de casa, porque tem gente que sai de casa, mas sai bem. Se você um dia saiu de casa mal, pegou dinheiro do teu pai, da tua mãe, não pagou, e nem ele não te deu, ele te emprestou, vai lá e diz, pai, eu não posso te pagar, só pode fazer essa doação. Pronto, você está quebrando maldições. Então, se nessa noite, se nesse culto, você que é filho e filha, e olha, não importa a idade não, viu? Se você tem seu pai e sua mãe vivos, você pode ter 80 anos. Seja a idade que for, vai lá e fala com ele. Acerta a coisa. Pega o passado e passa limpo. Pastor, meu pai e minha mãe já morreram. Então você vai se ajoelhar, você vai no altar da igreja, você vai se ajoelhar lá e vai falar, Deus, eu estou usando o Senhor para ministrar perdão sobre a minha vida. Porque um dia, Deus, eu errei, eu desonrei, eu envergonhei, eu humilhei meu pai e minha mãe. Eu preciso de quebrar essa maldição de mim. E você vai ver como é que a partir de hoje essas coisas vão mudar na sua vida. Tá? Isso aqui é Bíblia, estou falando de Bíblia, viu gente? Olha, eu sou Bíblia. Não estou falando que eu sou livro, eu sou Bíblia. Nós temos que viver conforme a Bíblia. Ainda que a sociedade esteja dizendo o contrário, ainda que tantas igrejas aí estejam arrumando um jeitinho. Olha, não há jeitinho para mandamentos. E esse mandamento aqui é muito claro. E você precisa de rever seus pensamentos. Verso 4. Agora eu quero falar com pai e mãe. Não é falar agora com marido e mulher. Agora eu quero falar com pai e mãe. Não estou falando agora com filho e filho. Quero falar com pai e mãe. Verso 4. E vós, pais, não provoqueis os vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina. O que é disciplina? Disciplina é ordem. Disciplina é ter hora para acordar, hora para dormir. É claro, gente, se estiver de férias, se for um feriado, isso aqui você deixa de lado. Mas no dia a dia, é hora para acordar, hora para dormir, hora para almoçar, hora para jantar, ensinar os filhos a almoçarem e jantarem à mesa, ensine-os à mesa. Ah, vamos ver filme, aí vai lá e vai jantar vendo filme. Não faz isso não, por favor. A hora do almoço e da janta é hora sagrada, é uma hora sagrada. Dia desses eu vi um chefe de cozinha muito famoso, ele estava comandando um programa, esses programas que tem de televisão de comida, de concurso de quem faz a melhor comida e mais rápido, e aquela pessoa, é um programa que não tem nada a ver com o programa evangélico, e nem ele é evangélico. Mas você sabe o que ele disse que me chamou a atenção e que às vezes, e eu fiquei envergonhado, porque às vezes eu não pensava assim, eu não faço isso, no meu dia a dia eu relaxo. E talvez seja o seu caso, e por isso que você tem que parar hoje e fazer uma revisão aí na estrutura disciplinar da sua casa. Ele disse o seguinte, gente, antes de vocês começarem a fazer a comida, olhem para os alimentos e agradeça, porque fazer comida e ter comida é uma das maiores bênçãos. Ele usou esse termo. E quantos de nós que almoçamos, jantamos e nem oramos direito, né? A gente ora aquela oração, papai do céu, abençoa esse papá, amém. Fala direito, né? Deus, como é bom comer e como é bom ter o que comer. Senhor, tenha piedade daqueles que não têm nada para se alimentar. E são muita gente, né? Temos milhões de pessoas com fome. No mundo não, no Brasil. Às vezes na nossa rua, estão com fome. Estão passando necessidades. Então, disciplina é você ensinar. o seu filho a não jogar comida fora. Se ele não está com fome, tem pai e mãe que cisma de encher o prato e obrigar a comer. Bota menos comida, porque se ele tiver fome, ele vai pedir mais. Não é melhor ele pedir mais do que você encher o prato e jogar aquela comida fora? Isso é um pecado. Ensinar a comer de garfo, de faca, beber água no copo, tomar café na xícara. E, gente, pastor, eu não tenho dinheiro. Olha, aqui nesses mercadinhos de 199 tem tanta coisinha bonita e barata que você pode fazer uma reformulação até nisso na sua casa. Tem certas coisinhas que a gente precisa de rever. Olha, eu tinha um cliente que ele era bruxo. E esse cliente, ele me falava um monte de coisa do mundo dele, né? E ele gostava de... Às vezes ele ia para o escritório só para conversar comigo. Porque eu respeitava e ele me respeitava. E uma vez ele falou assim, tu tem corpo fechado, né? Eu falei, tem, meu corpo é fechado, o sangue de Jesus está sobre a minha vida. Ele, epa, não quero falar desses assuntos, não. Mas você sabe o que, que ele falou? Ele falou que tem demônios que habitam na sujeira. Que é isso, pastor? Olha, quem falou isso para mim foi um bruxo. Ele disse que tem demônios que habitam na sujeira. Sabe aquela cama que nunca é arrumada? Você não dobra os lençóis, não dobra a coxa, não varre a casa, não tira a sujeira. Fica assim tudo embolado, roupa embolada, livro embolado. Um monte de coisa. Isso aí, gente, é demônio. Tem demônios que se abrigam nisso. Então, criar os filhos, não provocar os filhos, mas criar na disciplina... É você ensinar o seu filho para que quando ele chegar na escola, quando ele for fazer uma visita, quando ele estiver na casa de alguém e principalmente quando ele entrar no mercado de trabalho e também quando ele começar a namorar, quando começar a noivar e quando ele casar com alguém, ele saiba lidar com opiniões contrárias, ele sabe lidar com gente que pensa diferente, ele saiba lidar, porque às vezes o casalzinho se ama muito, né? Mas não conseguem ficar. Por quê? Porque não tiveram disciplina, não aprenderam o que é disciplina em casa. E isso é obrigação de quem? Lê a Bíblia aí, ó, tá na sua Bíblia. Efésios 6, verso 4. E vós, pais, não provoqueis os vossos filhos à ira, mas criais na disciplina, na orientação. Disciplina não é vara, disciplina não é chinelada, disciplina não é ser processado pelo juizado. Disciplina é você estar colocando ordem na sua casa. A bandeira do nosso país está escrito lá, ordem e progresso. Onde não há ordem? Me responda aí agora, onde que você está? Onde não há ordem, há desordem. Então faça isso. Essa primeira parte aqui de não provocar filho à ira, às vezes a criança tira 8 na prova. O que você faz? Muito bem, filho. Que nota boa. Tá? Se você precisar de mim nesse próximo bimestre, eu te ajudo para você melhorar essa nota. Mas parabéns porque essa nota sua foi boa. Agora, se ele chega, pai, tirei 8. Burro. Tinha que ser 10. Isso você está provocando o vosso filho à ira e você está levando desânimo para a sua atividade educacional. Isso em todos os setores. Todas as áreas. Ah, pai, fui jogar futebol com meu time e ficamos em quarto lugar. Que bom, filho. Que bom, também vocês precisam treinar mais, tá? Mas olha, a classificação foi muito boa. Ou seja, não é você aprovar as coisas erradas, é você incentivar o que é certo. Para que o filho seja sempre desafiado a melhorar. E a admoestação, você sabe o que é admoestação? A admoestação, escreve aí na sua Bíblia, é instrução. Tá? Então disciplina é colocar ordem e admoestação é instruir, falar com ele sobre homossexualismo, sobre racismo, falar com ele sobre as discrepâncias econômicas, um rico demais, outro pobre demais, ensiná-lo a viver bem, a respeitar o vizinho, ensiná-lo a respeitar o amiguinho da escola que às vezes tem uma deficiência. Eu fiquei muito feliz um dia desse com meu neto, que ele falou assim, vô, o senhor sabe que o meu melhor amigo na escola, ele é especial? Eu falei, mas especial como? Não, vô, ele teve aquela doença porque ele não tomou aquela vacina, e aí ele é especial, aquela pessoa que tem a síndrome de Down, né? E olha, essas pessoas que têm síndrome de Down, mas são tão carinhosas. Dá um abraço neles para você ver. Eles vão te abraçar, e cuidado, hein, que eles dão um abraço tão forte que vão até te quebrar a tua costela. Mas que gente boa de você conviver é com quem tem síndrome de Down, e um cadeirante, e uma pessoa, um velhinho que está de muleta. Tá? Então, a admoestação é você instruir, filho, vem cá, aprenda a respeitar quem está de muleta, aprenda a respeitar quem está de cadeira de roda, aprenda a respeitar quem é mais velho. Se você estiver sentado numa condução, no metrô, no ônibus, onde quer que seja, na espera de algum lugar, e chegar um idoso, dá o seu lugar. Por mais cansado que você esteja, tenha certeza que aquele idoso, aquela idosa, ela tem muito mais cansaço que você. Então isso é instrução. Falar sobre sexo, falar sobre pornografia, falar sobre masturbação, esses assuntos, olha, isso é uma coisa terrível, né? Agora, não fale para tu ver, ele vai aprender dentro do banheiro da escola, da pior forma. E se você ficar, não faz isso que isso é ruim, não faz isso que isso é ruim, e um dia ele descobrir que aquilo é bom, ele vai falar, meu pai mentiu para mim. Aí ele coloca na mentira tudo que você ensinou a ele, na vida, sobre Deus, sobre igreja, sobre tudo. Ele vai colocar no, ali no hall das mentiras. E você fala, filho, namorar é muito bom, mas tem que ser assim, ó. Aí você explica a ele como é que é namorar. Filho, ó, ficar noivo é muito bom, olha, mas tem que ser assim. Filho, casar é muito bom, mas o casamento tem isso, isso, isso. Filho, ó, sexo só pode ser depois do casamento. Pai, o que é isso? Aí, ó, você arruma um jeito e vai explicar. Se tu não conseguir, pede o pastor para te explicar. É, pede o pastor da tua igreja, e às vezes é muito tabu sobre isso. Irmão, vai orar porque isso é o demônio. O sangue de Jesus tem poder. Não, não é assim. Não é assim que você vai resolver. Por isso que nessa a reflexão de hoje é assim. Será que eu estou precisando parar para poder rever os meus conceitos acerca da maneira como eu criei filhos, ou estou criando, na disciplina? Será que a minha casa é uma casa, uma bagunçada danada, uma gritaria? É, ninguém fala, gritam. Ninguém anda, corre. Sabe? Não tem o mínimo conceito, não tem o mínimo senso de disciplina. Será que hoje não é hora da gente parar e falar assim, será que eu estou ensinando direito o meu filho, a minha filha? Eu preciso disso. E aí, há mais uma categoria aqui. Eu falei já pro marido e mulher, falei pro pai e mãe, falei pro filho e a filha, e agora diz assim no verso 5, que quanto a vós outros, ou seja, todos aqueles que não estão incluídos aqui, obedecei o vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, com sinceridade no coração, como a Cristo. O que, que é isso? É um empregado, é um empresário. Você é um empresário? Trate bem seus funcionários. Você é o empregado, trate bem e honre o teu patrão, porque ele, você sabe o peso que é ser patrão. E se você tira daquele lugar o seu sustento, o seu pão de cada dia, por favor, honre aquela empresa, em nome de Jesus. Você vai lá e honra, tá? Seja honesto lá com aquela empresa. Precisamos quebrar certas maldições. Mais um item que eu quero que você pense aqui, ó. Quando os filhos acham que a palavra dos pais não serve mais. E aí, eu sou maior de idade. Não, a palavra do pai sempre vai valer. Então aprenda a observar a palavra do pai. Um outro item. Esse aqui também é de suma importância. Esse aqui é um relacionamento, não agora entre você e pessoas, mas você e Deus. Quando nós achamos que não precisamos orar. 1 Tessalonicenses 5,17, anota essa referência. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Não é oração burocrática. Quando você começa a orar e você tem prazer de orar, quando você, eu sempre falo assim, ore 10 minutos por dia. Faz o seguinte, lê a Bíblia 10 minutos por dia. Senta com a sua família e lê a Bíblia junto 10 minutos por dia. E pergunta assim a cada um membro da sua família que estiver ali. Às vezes nem todo mundo pode se reunir hoje, não é isso? Mas quem estiver, vem cá, olha, agora nós vamos aqui. Aí lê a Bíblia, pega um texto de Bíblia ali, um texto bom, fala assim, o que você entendeu disso? Na primeira reunião vai demorar um minuto. Na segunda reunião vai demorar 5 minutos. Na terceira reunião vai demorar 10 minutos. E depois disso você vai descobrir o seguinte, que quando você começa a conversar sobre certos assuntos, mediante a Bíblia, você descobre de maneira extraordinária que a meditação na Bíblia, ela vai ultrapassar esse tempo que eu estou te falando de 10 minutos. E não vai ser como as pessoas vão ficar, que coisa, vai demorar. Não, de jeito nenhum. A palavra de Deus vai te ajudar de maneira extraordinária. Quando é que eu tenho que tomar atitudes? Quando eu acho que a Bíblia me dá sono. Leia a Bíblia não como terapia do sono, mas como a necessidade, o pão diário do teu espírito. Por favor, meu querido irmão, minha querida irmã, pense sobre isso. Talvez seja a hora da gente parar um pouquinho e rever aquilo que está tirando a nossa paz. Pense, liga aqui para a Melodia, manda uma mensagem, peça mais instruções sobre isso. Pastor Léo do Carmo e equipe está aqui à disposição. Eu quero abençoar você. Eu te abençoo. Receba nessa hora a bênção de Deus. Eu, como profeta de Deus, profetizo a bênção material na sua vida, a bênção espiritual, a bênção da paz, a bênção da alegria, a bênção da sabedoria sobre você e sobre a sua família. Eu te abençoo. Em nome do Pai, em nome do Filho Jesus Cristo e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém.
Eis-me aqui, vem oferecer a minha vida. Passa em mim o teu querer.